Então nós estamos em 1 Samuel 2, estamos já desde a última aula falando sobre agora o contraste que a palavra está trazendo entre os filhos de Eli, os sacerdotes, e Samuel. Deus não só deu um filho milagroso para Ana, mas ele tem um grande propósito. Ele está preparando Samuel para fazer uma grande obra através deste ainda menino. E nós vimos rapidamente na última aula como do versículo 11 do capítulo 2 em diante vai formando uma espécie assim de contraste. Ele fala um pouquinho de Samuel, depois ele vai falar do sacerdócio, dos filhos de Eli, de como eles agiam, de como eles procediam. Depois volta e fala de Samuel de novo, mais Samuel, porém Samuel, porque enquanto estava aquela situação, que hoje nós vamos ler mais detalhadamente, como que eles estavam fazendo, até que ponto que chegou a situação do povo de Deus, que até os sacerdotes, aqueles que deviam representar a Deus, estavam, ao invés de levar o povo para Deus, estavam levando o povo para longe de Deus, estavam fazendo do culto a Deus uma coisa corrompida, uma coisa terrível aos olhos de Deus. Então era uma situação muito terrível. Quando chega nesse ponto, Deus realmente vai tomar uma atitude. Deus é muito longânimo, Deus espera, Deus aguarda, Deus tem uma paciência tremenda, mas tem um momento que Deus age, e nós queremos olhar isso. Às vezes tem certos assuntos que não são muito agradáveis, não faz a gente sentir vontade de pular e cantar, porque são coisas sombrias, são coisas assim meio sérias, né? Mas nós precisamos disso, porque a situação continua. Nós temos situações que se parecem com estas hoje também. Então nós precisamos saber, nós precisamos conhecer como Deus é. Uma das coisas assim, até não, né, vamos até chamar atenção para isso, primeiro versículo que fala agora nesse contraste, versículo 11 fala: então Elcana, depois da oração de Ana, Elcana foi para Ramá, voltou para a casa dele, mas o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Então até o primeiro contraste não é nem entre Samuel e os sacerdotes. O primeiro contraste é entre quem e quem? Vocês perceberam? O primeiro contraste no versículo 11 é entre Samuel, que ficou criancinha, né? Nós estamos calculando, que a Bíblia não fala, mas estamos calculando talvez 3 anos, 3 aninhos, ficando na casa de Deus, sem a mãe, sem o pai, sem o aconchego do lar dele, está ficando com um velho sacerdote que já nem tem controle da situação, como nós vamos ver, né? Ele nem sabe o que está acontecendo com os filhos, a coisa está realmente longe do controle dele e de Deus. Ele fica lá e os pais voltam para casa. Então Deus está preparando esse contraste. Não é uma coisa comum, não é uma coisa que acontece comumente com as crianças, né? Não era uma vida comum. Mas Samuel fica na casa de Deus enquanto os outros voltam para casa. Ou seja, ele não teve uma infância comum, ele não teve amiguinhos para brincar, ele não teve a situação do lar. Desde pequeno, ele já foi chamado para levar uma vida diferente. E até nesse arauto que nós temos no final da aula, nós temos um novo jornal, uma nova edição do jornal e da revista. Tem um artigo de Davi Wilkerson, muitos já leram coisas dele, tem um artigo sobre o toque de Deus. E ele faz essa pergunta: por que será que algumas pessoas têm o toque de Deus nas suas vidas? E nessa mensagem ele fala especialmente sobre a vida de Daniel. Mas existem pessoas que têm um toque, parece que ele fala assim, será por quê? Será que, né, é aquela pergunta que sempre fica na nossa mente, né? É predestinação, é coisa assim que você não dá nem para escolher, você não sabe por quê, ou seja, no final das contas, nem depende de mim, se eu não tenho toque de Deus na minha vida, porque, sei lá, Deus não me escolheu. O exagero da doutrina da predestinação, né, pessoas que acreditam, né, alguns talvez nunca se aprofundaram nessa parte teológica, né, mas a ideia da predestinação é que antes de você nascer, é bíblico isso, antes de você nascer, Deus escolheu você, Deus me escolheu para servir a Ele. Mas nós podemos, aí a nossa mente humana, a Bíblia fala isso, mas a Bíblia não explica, né, não entra em muitos detalhes, mas como é que é isso? Então nem adianta, nem, aliás, né, quem vai ao extremo nessa doutrina, acho que nem precisa pregar o evangelho, porque ou a pessoa já é escolhida ou não é, então não adianta eu pregar. Às vezes a pessoa também fala assim, eu tô nessa vida aí porque acho que Deus não me escolheu, não adianta eu fazer força e querer servir a Deus porque Deus não me escolheu. Então não, isso é muita mentalidade humana, não é tão simples assim, não é que Deus escolheu e você não tem nada para fazer. Mas existe um mistério que nós nunca acho que vamos poder explorar em toda a sua extensão até aquele dia quando Deus nos der para começar uma nova mente, uma capacidade diferente, né, de compreender as coisas de Deus. Mas agora nós podemos aprofundar, podemos estudar as coisas da Bíblia, podemos inquirir, podemos perguntar para Deus, mas nunca nós teremos aquelas respostas intelectuais, aquelas respostas que fazem sentido para a nossa mente. É um mistério, e o mistério é aquilo que nós não podemos compreender plenamente com a mente humana. Mas o toque de Deus, Samuel tinha o toque de Deus, a mãe entregou a vida dele antes do seu nascimento, e agora desde pequeno ele não leva uma vida normal. Então nós temos falado que isso aqui representa uma nova liderança, uma mudança que Deus quer trazer para a igreja. Nós estamos estudando livro de Juízes, livro de Rute, começo de Samuel, é tudo tempo de Juízes, e era aquele tempo que o povo nunca saía daquele ciclo, né? Afastava de Deus, Deus mandava a opressão, se arrependiam, Deus levantava o libertador, aí eles voltavam para Deus, ficavam livres dos seus inimigos, mas daí a pouco estava começando tudo de novo, né? Aquele ciclo. A nossa vida é feita de muitos ciclos. Se você tem um coração que anseia conhecer a Deus, se você tem sede de Deus, você vai sentir, assim, Deus, eu tenho momentos que eu estou apaixonado, tem momentos que eu estou aceso, estou inflamado, estou cheio da tua vida, mas tem momentos que eu estou frio, tem momentos, tem épocas, tem períodos da nossa vida que parece que a gente não consegue ouvir de Deus, não consegue sentir toque de Deus, ficamos aí, parece que sem dar fruto, parece que não adianta orar, parece que não adianta ir na igreja, saímos do mesmo jeito. Então nós temos ciclos na nossa vida, e dentro do nosso coração tem um anseio, assim, Deus, quebra esses ciclos, muda esse negócio, eu quero ir para frente, eu não quero andar em círculos. Ciclo significa círculo, andar em círculo, você pode se cansar, mas você não está indo para lugar nenhum, estou andando em círculos, né? Parece que eu já vi essa paisagem antes, né? Parece que eu já andei por aqui, parece que eu já experimentei isso. Então são círculos, e Deus quer quebrar esses círculos na nossa vida e na vida da igreja, amém? Deus quer fazer isso, mas Deus precisa levantar um Samuel, porque até então Deus usou, tinha pessoas, né, nós podemos olhar para cada um dos juízes lá, por exemplo, tinha alguns maravilhosos. Outra época que vai ser mais ou menos parecido com isso é a época dos reis. Depois de Davi e Salomão, nós vamos ver vários reis, e alguns eram bons, outros eram ruins, alguns traziam o povo de volta para Deus, aí vinha outro rei, abandonava Deus de novo. Então são ciclos, círculos, né? E nós podemos olhar para esses homens de Deus, assim, alguns, né, foram, né, Gideão, um homem de Deus, um homem que buscou a Deus, um homem que foi usado por Deus, Sansão. Nós temos vários exemplos de pessoas que tiveram poder de Deus, proezas, milagres, momentos que Deus fazia o sobrenatural. Mas Deus quer quebrar o ciclo, porque não adianta ver poder de Deus, não adianta ver milagres. Às vezes nós pensamos, são os milagres que vão mudar a história da igreja. Eu quero ver o poder sobrenatural de Deus, eu quero ver Deus sendo glorificado, eu quero ver Deus se manifestando às pessoas do mundo, mas não são os milagres em si que quebram esses ciclos, não são. Deus precisa levantar uma nova liderança, uma pessoa que conhece a Deus. Então olha aqui, versículo 12, eram os filhos de Eli, filhos de Belial. Essa era uma expressão que eles usavam para falar uma pessoa que não prestava, uma pessoa que era do mal, filhos de Belial. Eram filhos de Belial, eram pessoas perversas. Se falassem que um sacerdote é um filho de Belial, sabe assim, é o pior contraste possível, que você podia ter alguém lá fora que fosse filho de Belial, mas um sacerdote ser filho de Belial. Mas olha a frase aqui, não conheciam ao Senhor, não conheciam ao Senhor. Eram sacerdotes, mas não conheciam a Deus. Irmãos, na nova aliança, todos nós somos sacerdotes, amém? Vocês sabem disso? Todos nós somos sacerdotes. Então eu não estou falando aqui, o que nós vamos ver aqui é algo que serve para todos nós. Eu não estou falando essa palavra, assim, o que está falando de sacerdote, de liderança, então, pastor, não tem nada a ver comigo, não. Todos nós somos sacerdotes, todos nós podemos estar nessa situação, podemos ser sacerdotes, mas não conhecer ao Senhor, e isso é uma situação terrível. Ora, versículo 13, o costume desses sacerdotes para com o povo era que, oferecendo alguém um sacrifício, estando-se cozendo a carne, vinha o moço do sacerdote com o garfo de 3 dentes na mão. Não era um garfo de mesa, não. Era um garfo de churrasco, sabe? Era um negócio grande. Era um garfo de 3 dentes na mão. Metia-o na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo que o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia a Siló. Olha que coisa terrível. Nós vamos falar, vamos explicar, mas vamos ler, ver bem o que eles fazem, daí nós vamos tentar entender em que contexto, como é que era esse negócio, como é que era o sacrifício. É bastante simples. Mas uma coisa interessante notar, que no plano de Deus, da maneira que Deus nos criou, ninguém consegue ficar parado numa posição. Nós usamos essa expressão, estou parado, estou estacionado, não tem nada acontecendo na minha vida, mas na verdade não existe, enquanto nós estivermos vivos, não existe uma posição parada, entenderam? Não existe. Ou você está caminhando para Deus, ou você está caminhando para longe de Deus. Não tem jeito de ficar parado. E você vai ver que aqui ele descreve, versículos 13 e 14, ele descreve uma situação. Não fica muito claro aqui, mas depois no versículo 15 ele vai falar de uma outra situação, pior ainda. O que eu entendo disso? Que na verdade, eles, esses sacerdotes, filhos de Belial, não conheciam a Deus. Eles não conseguiam simplesmente ficar ali com pessoas que não conheciam a Deus. Eles começaram no caminho afastando-se de Deus e cada vez ficava pior. Então nós temos basicamente o que descreve aqui, nós temos 3 etapas ficando cada vez pior. Então, e não existe simplesmente, eu estou sacerdote, eu estou frio, eu estou fazendo minhas funções. Tem muitos líderes religiosos que fazem simplesmente por uma rotina, Deus abomina rotinas, Deus abomina a mornidão, Deus abomina a cerimônia vazia. E isso pode ser feito em qualquer tipo de coisa, nas suas devoções particulares, no seu culto familiar, da sua maneira que você serve a Deus, em qualquer sentido. Se a sua vida não tem paixão, não tem um calor de estar buscando a Deus, tem alguma coisa errada. E pode ficar certo que você não vai conseguir se manter. É como as pessoas costumam falar, como é que está indo? Ah, estou levando, estou ficando na mesma, estou me mantendo. Do ponto de vista de Deus, isso não existe. Não tem como ficar parado. Tem como sim, estou mantendo, estou ficando, nem estou indo para frente, nem para trás, estou mantendo, estou ficando firme até o fim, firme aqui mesmo, parado, né? Como é que é a parábola do talento? Lembra disso? Pessoa recebeu um talento, o que ele fez com o talento? Disse, eu vou pegar esse talento e vou guardar. Hora que chegar ao fim, está aqui. Do mesmo jeito que o senhor me entregou, eu devolvo para o senhor. O que aconteceu? Ele ficou sem. Porque não tem jeito de ficar sempre só naquela posição. Ou você vai para frente, ou você começa a ir para trás. Então, eles estavam afastando. Eles começaram assim. Chegava, nós não vamos tomar o tempo para ler, mas se você estiver anotando, né, essa situação que está descrevendo aqui, de uma pessoa chegar com sacrifício, descreve em Levítico capítulo 3, capítulo inteirinho, Levítico capítulo 3, e depois no capítulo 7 de Levítico também, a partir do versículo 15 mais ou menos. Porque aqui estamos falando sobre, a partir do versículo 11. Levítico 7, do versículo 11 em diante, vai falar novamente sobre um dos tipos de sacrifício. Né? Não vamos falar aqui muito tempo sobre o sacrifício, se você já leu o livro de Levítico, se você já leu várias passagens do Velho Testamento, você sabe que a Bíblia fala muito sobre vários tipos de sacrifício de animais. Antes de Jesus morrer na cruz, era a ordem de Deus, era fazer expiação pelos pecados através de sacrifício de animais, mas nem todos os sacrifícios eram iguais. Quando a gente lê assim meio por cima, a gente tem a impressão que todos assim, fazia sacrifício, então tudo era igual. Não era igual, tinha vários tipos de sacrifícios. Tinha um sacrifício que queimava o animal inteirinho, era um sacrifício chamado holocausto, ninguém comia nada, era totalmente queimado diante de Deus. Mas, e depois tinha o sacrifício pelo pecado, né? Pecado e transgressão. Então tinha sacrifícios especificamente pelo pecado. Também o sacerdote comia alguma coisa daquele sacrifício do pecado, porque ele se identificava, mas a pessoa que ofertava não comia. Mas tinha um sacrifício, que era esse que nós estamos falando aqui, que era chamado sacrifício pacífico, oferta pacífica. Então era um dos sacrifícios. Esse sacrifício era ou por ações de graça, ou por causa de um voto, uma gratidão, alguma coisa, a pessoa trazia como uma espécie de louvor. Ele não estava trazendo esse sacrifício para fazer expiação pelos pecados. Era o caso especificamente dos outros sacrifícios, e o holocausto era aquela coisa que implicava entrega total, tudo pertencia a Deus. O holocausto é que traz aquela ideia assim da nossa entrega total, né? Como foi cantado no culto agora de manhã, Cristo, entrego tudo a ti. Quando fala assim, nós estamos falando sobre o sentido espiritual do holocausto. Tudo entregue a Deus. Mas a oferta pacífica era uma oferta em que a pessoa estava trazendo uma gratidão, ações de graça, um voto que tivesse feito, alguma coisa desse tipo. Nesse sacrifício, as pessoas traziam, aí se você lê lá em Levítico, ele tem todas as, ele explica exatamente, ele fala no capítulo 3 de Levítico, ele fala assim, se sua oferta for um novilho, ele explicava, se for um bode, um cabrito, se for um carneiro, se for, né, ele vai explicando os diferentes tipos de animais, como é que fazia, mas em todos eles o padrão era o mesmo. A primeira coisa que fazia nesse sacrifício pacífico era tirar a gordura, porque a gordura representava o melhor, a gordura representava aquilo que é de melhor. Algumas pessoas talvez não gostem de comer carnes gordas, mas né, para as pessoas era, né, e tem pessoas que falam, ah, o que eu gosto mesmo é uma carne gorda, né, é aquele gosto, né, assim, traz. Então as pessoas, aquilo simbolicamente aqui, a gordura representa, quando você vê isso, Deus tinha dado uma ordem para os filhos de Israel, falou assim, olha, de qualquer animal, tem duas partes do animal que você nunca pode comer, quais são? O sangue, porque representava o sangue de Jesus, a vida, ele falou assim, a vida está no sangue, você nunca vai comer sangue, e a outra coisa é a gordura, por quê? Porque a gordura representa o melhor, é o melhor daquela carne, então você vai tirar a gordura e você vai queimar primeiro para o Senhor. Lê lá que explica assim, é muito claro, ele enfatiza em todos os casos, você vai lendo, lendo, às vezes você lê, essas pessoas costumam, que não tem muito conhecimento da Bíblia, às vezes lê Levítico, fala assim, ai, que leitura difícil e tal, mas quando assim, a gente pega algumas chaves, essas chaves ajudam a gente a entender. Quando você lê daqui para frente alguma parte do Velho Testamento que fala sobre sacrifício e sobre gordura, lembre disso. A gordura representa o melhor. E o melhor a gente oferece a Deus por último ou primeiro? Primeiro. Você olha, a primeira coisa, não faça mais nada. Trouxe o animal, mata, sangue é oferecido no altar, a gordura é tirada, toda a gordura, ele explica, o fígado, a gordura que está aqui e tal, ele explica, tira a gordura e coloca no altar e queima ao Senhor, porque o melhor da nossa vida não é só dinheiro, dinheiro também, mas é o melhor, a melhor parte do dia, a melhor energia, os nossos filhos, o nosso tempo, tudo que é melhor, nós oferecemos a Deus, é o melhor, então isso é um princípio importantíssimo, e ainda ele fala que essa gordura queimada no altar de Deus seria o que para Deus? O que ia subir para Deus? Um cheiro suave, um cheiro suave. Meus irmãos, nosso primeiro chamamento na casa de Deus é agradar a Deus. A primeira coisa que nós queremos fazer não é Deus, ó Deus, eu estou triste, estou necessitado, o que o Senhor tem para mim hoje? Não, não. A primeira coisa é Deus, eu estou aqui e o meu maior desejo é que suba um aroma suave diante de Deus, que Deus possa sentir. Sabe quando você está com muita fome e vem um cheirinho assim da cozinha? Né? Vem um cheirinho, eu acho que eu vou para lá, eu acho que eu vou para lá. Deus fala assim, tem um cheiro e eu quero chegar, eu quero ficar perto. De onde está vindo aquele cheiro? Eu quero chegar. É o nosso chamamento. Deus nos chamou para queimar a gordura, não, a gordura é aquilo que a gente segura, né? tem um sentido nisso, a gordura, né? A pessoa acumula para si, é gordura, não, a gordura é o melhor, você oferece para Deus, você dá para Ele o melhor, então a gordura teria que ser oferecido para Deus. Aí, Na sequência da oferta, o que acontecia depois? Já no capítulo 7 de Levítico, vai explicar. O que acontecia depois? Era dessas ofertas pacíficas, que também os sacerdotes, os levitas, tiravam uma parte do seu sustento, tinha a parte que vinha das colheitas e tal, mas tinha a parte, porque a maioria dos outros sacrifícios era queimado. Então os sacerdotes não tiravam, mas a maior parte da alimentação do sacerdote vinha das ofertas pacíficas. Então lá no capítulo 7 de Levítico explica, então depois que tira a gordura, você vai tirar a parte do peito, a parte da coxa, umas partes melhores também da carne, e você vai dar para o sacerdote. Ainda tinha um ritual que eles faziam oferta alçada, eles faziam um movimento assim, de baixo para cima, oferecendo para Deus, e fazia também um movimento assim. Eles faziam dois movimentos na hora de oferecer o sacrifício a Deus, né? Levantando para Deus e nesse sentido horizontal, falando da nossa comunhão vertical e da nossa comunhão uns com os outros. Então, depois que fazia isso com a carne, aquela parte da carne era oferecida, era dada aos sacerdotes, eles levavam para suas casas e comiam com suas famílias e tudo, era uma coisa que tinha algumas outras partes dos rituais do pecado, oferta pelo pecado, que o sacerdote tinha que comer lá mesmo no santuário, ele não podia levar para casa, mas a oferta pacífica não, podia levar aquela parte, era dele, ele levava para sua casa e alimentava a sua família, e o restante do sacrifício era do ofertante, que era o único sacrifício que a pessoa que oferecia também comia. O restante daquela carne, daquele animal, era para o ofertante. Então, com essa ideia, né, eu espero que vocês tenham conseguido entender, com essa ideia de como Deus queria, aí a gente pode entender melhor o que estava acontecendo com os sacerdotes. Então, presta bem atenção. No primeiro passo da degeneração, né, dos sacerdotes, eles estavam fazendo diferente. Eles não esperavam que o ofertante tirasse aquela parte que era sagrada do sacerdote e desse para ele. Ele já vinha com esse garfão de três dentes, enfiava na panela e tudo que saía. Então acho que eles treinavam bastante, né? Porque quem não soubesse fazer direito ia enfiar o garfo e saía pouco, né? Mas eles sabiam fazer de tal forma que saía uma porção de carne. Então eles estavam tirando carne que não era deles, era do ofertante. Eles estavam arrancando, eles estavam tomando coisas que não lhes pertenciam, né? Mas por enquanto eles estavam tirando aquilo que era do ofertante. Versículo 13 e 14 eles estavam fazendo assim, né? Tirava para si. Agora versículo 15 vai piorar mais um pouquinho. Mas antes mesmo de queimarem a gordura, agora lembra disso então, que quando que queimava a gordura? Primeira coisa, matou o animal, abriu, tira a gordura e leva lá, oferece para Deus. Ah, meus irmãos, que Deus nos desse essa sabedoria, essa espontaneidade, esse coração aberto para oferecer ao Senhor o melhor do que nós temos e primeiro. Tão maravilhoso, porque isso significa que é importante para nós. Deus, eu reservei para ti o melhor, não foi o pior, não foi por último, eu reservei para ti o melhor. Ah, Deus, eu tenho tantas coisas para fazer hoje, mas eu vou pegar o momento que eu estou mais descansado, mais disposto, e eu vou dar essa parte para ti, amém? Eu vou dar para ti o melhor que eu tenho, o melhor que eu tenho. Mas não, o sacerdote, que ele tinha que, era a obrigação dele fazer essa oferta para Deus, daquela pessoa, antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, ele não aceitará de ti carne cozida, senão crua. E agora, o que está acontecendo? Ele está pegando carne antes de tirar a gordura. Ele está tirando o quê? Primeiro ele estava tirando a parte que era do ofertante. Agora o que ele está fazendo? Ele está pegando a parte que era de Deus. Está pegando a parte que era de Deus. Aí, olha como inverte. O sacerdote que tem que ensinar as pessoas. Isso é de Deus. Agora não, é o contrário, olha só. Versículo 16. Se lhe respondia o homem, queime-se primeiro a gordura. Olha quem está ensinando quem aqui. O sacerdote vem para pegar a parte que é de Deus. Aí a pessoa fala com ele, não, peraí, tem que dar para Deus primeiro. Né? Aí o homem está até abrindo mão da parte dele, porque ele fala assim, queime-se primeiro a gordura, depois tomarás o que quiseres. Não estou fazendo questão da minha parte, pode pegar, mas primeiro a parte que é de Deus. O que, que o sacerdote respondia? Não, hás de dá-la agora, senão tomá-la-ei à força. Meus irmãos, isso é muito sério. Agora, como que nós aplicamos isso? A quem esses sacerdotes estavam servindo? O que eles estavam fazendo? Eles não estavam servindo a Deus, eles estavam servindo a si mesmos. Olha, é uma coisa tão simples, a gente não precisa ter formação em seminários, entender um monte de termos teológicos, é uma coisa muito simples. Qual a diferença básica entre os filhos de Eli, filhos de Belial, sacerdotes que Deus não quer, e Samuel, que Deus está levantando, né? Ele é criancinha ainda. Ainda não está assim, os filhos de Eli, eles nem sonham que Deus está levantando um outro ministério, eles nem sonham o que está acontecendo, eles estão ali, mas paralelamente, como criança, Deus está preparando, isso me enche de esperança. Irmãos, quando eu vejo que ainda no meio do povo de Deus há muita liderança errada, há muita atitude errada, mas no meu coração há uma esperança, porque assim como Deus levantou Samuel, Deus está levantando hoje também uma geração diferente. Por isso nós sentimos de Deus de colocar essa revista Impacto sobre os jovens, não é só sobre jovens. Mas Deus está falando de uma forma especial, que Ele quer levantar uma geração de Samuel, uma coisa diferente, pessoas que têm uma outra atitude. Samuel, enquanto todas as crianças normais estão brincando, Samuel está lá ministrando ao Senhor. Nem tem uma explicação, uma ordenança sobre isso na lei de Deus, mas uma criança está usando uma estola sacerdotal, está ministrando a Deus, e Deus está fazendo um contraste. Esse aqui é a liderança que eu não quero, e esse aqui é a liderança que eu quero. E qual que é? Oh Deus, me mostra, deve ser uma coisa profunda, deve ser uma coisa complexa. Não, é uma coisa muito simples, uma coisa muito simples. Só que é muito difícil de aplicar, só o Espírito Santo aplica nos nossos corações. Todos vocês entendem claramente o que eu estou falando, aqui está muito claro. O sacerdócio que Deus quer, ministra a Ele, está ali para fazer o gosto dEle, está ali para fazer um cheiro suave subir a Ele. E o sacerdócio que Deus não quer, está ali para pegar carne para eles, está tirando, está tomando. É como o pastor Silas falou agora há pouco, o pastor não tira a oferta, não é isso? Mas aqui a liderança errada, a liderança que serve a si mesmo, é uma liderança que tira, põe lá o garfo e tira para mim. Põe lá e pega o que é de Deus, pega o que é de Deus, e isso é terrível. Agora você pode falar assim, mas gente, que coisa absurda, isso aqui é uma coisa, mas quantas vezes nós estamos fazendo isso? Lembra que todos nós somos sacerdotes? Lembra? Então eu não estou falando só de pastor, estou falando de todos nós. E quantas vezes nós estamos pegando a gordura para nós mesmos? Quantas vezes nós estamos pegando aquilo que pertence a Deus, ou talvez nós estamos querendo usar alguma forma de liderança para agradar a nós mesmos. Quantas vezes nós achamos que os dons de Deus são uma coisa que dá prazer para mim? Porque Deus está me usando, porque todo mundo olha. A gente não fala isso abertamente, porque a gente fala, olha, a gente tem que ser humilde, tem que ser quebrantado. Só que é como eu falei, só o Espírito Santo para abrir os nossos olhos e mostrar como nós estamos servindo a nós mesmos. Como nós estamos usando as coisas de Deus para agradar a nós. O princípio de Deus é pega tudo, pega o melhor, oferece para Deus e depois Deus cuida da gente. Mas a gente não tem essa confiança, assim, ó, vou ficar com isso aqui para mim, vou ficar com isso aqui para mim, e alguma coisa que eu tenho coragem de dar, que não me faça muita falta, eu dou para Deus. É assim que a gente faz. Mas ele está levantando uma liderança, ele está implantando o que, que vai quebrar os ciclos, o que, que vai quebrar esses círculos, essa rotina que parece que a gente não consegue romper. O que vai quebrar é essa atitude de servir a Deus. Vejam comigo rapidamente Ezequiel capítulo 34. Deus, isso aqui também é um exemplo, é só uma passagem, vamos dizer assim, representativa, porque tem muitas passagens. Deus fala muito no Velho Testamento, ele usou muitos profetas para falar dos líderes. E eu vou repetir, para que vocês não falem assim, não, isso aqui é para alguém que está no ministério, não, isso é para todos nós, Ezequiel capítulo 34. Primeiro versículo, veio a minha palavra do Senhor, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que fazem o quê? O que os pastores estão fazendo errado? Lembra que eu estou falando de todos nós, Deus chamou você pai e mãe para ser pastor da sua família, da sua esposa, dos seus filhos, de pessoas no seu grupo. Essa é a vontade de Deus. Todos nós somos chamados para ser. Se nós estamos aqui alimentando-nos da palavra de Deus, com certeza Deus quer usar a sua vida para alimentar alguém. Então eu estou falando de todo mundo. Agora o que ele fala? Ai dos pastores que fazem o quê? Alimentam a si mesmos. Deus não nos chamou, eu não estou falando de alimento natural, isso pode estar incluído também. Tem líderes que tiram do povo e alimentam a si mesmos, estão mais preocupados consigo do que com Deus, mas aqui também está falando sobre coisas espirituais, está falando sobre tudo que pertence a Deus. Lembre que no Velho Testamento tudo era figura, agora tudo é espiritual. Então todas essas coisas, alimentação, oferta, gordura, tudo tem a ver com coisas materiais, tem a ver com o nosso dinheiro, tem a ver com nossas posses, mas tem a ver com toda a nossa vida. Quantas pessoas acham que a vida cristã dedicada, consagrada, é dar 10% para Deus, mais algumas ofertas, ofertas missionárias e viver o resto para si mesmo? A Bíblia não fala assim. A Bíblia fala que a gordura, que tudo que é melhor, pertence a Deus. Ele não falou 10% da gordura, aí você come o resto. Ele falou, tudo é de Deus. Ah, mas que coisa, que vida cristã, então é muito opressiva, muito, como que a gente pode ter alegria, tem que dar tudo para Deus. Não é, é uma coisa maravilhosa. É maravilhoso você fazer Deus ficar contente. Não tem prazer maior do que oferecer algo que suba a Deus como um aroma suave diante dele. Não tem coisa melhor. Você nunca vai ser tão feliz na sua vida como quando você faz isso. É a melhor coisa que pode existir. Nós é que ficamos aí nos agradando e nunca ficando satisfeitos. Já notaram isso? Nunca estamos satisfeitos. Quanto mais você se alimenta, quanto mais você se agrada, quanto mais você busca a sua própria felicidade, mais frustrado você é. É ou não é? Se você já descobriu, já é uma grande descoberta. Mas tem muita gente que nunca descobre. É como uma miragem, a pessoa que está no deserto, ele vê uma coisa que acha que é água e vai atrás, chega lá, não é água nada, foi um reflexo na areia, achou que era. E os prazeres são exatamente assim. Nós vamos atrás, não acho que é isso. Não, sabe o que falta na minha vida? É que eu nunca tive a oportunidade de fazer isso, então eu vou fazer agora. Eu, quando eu era jovem, eu não podia fazer isso, então eu vou fazer isso. A gente está sempre buscando, sempre buscando. Ah, eu sempre tive vontade de viajar, eu vou viajar. Ah, eu sempre tive vontade de fazer isso. Então a gente está sempre fazendo, sempre buscando. E nunca nos satisfazendo. Então, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores, as ovelhas? Comeis a gordura. Olha o que ele diz aqui. Vocês, pastores, estão comendo a gordura, o melhor, o mais gostoso, aquilo que satisfaz. Vocês estão comendo a gordura. Não é para comer a gordura, é para oferecer para Deus. Vestis-vos de lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Não foi isso que Jesus falou com Pedro? Pedro, você me ama? Senhor, eu te amo, quero ficar só com o Senhor, eu quero ficar orando. Ele falou assim, não, apacente as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor. Meus irmãos, eu não sei se vocês às vezes param para pensar, né? Tem uma passagem, eu nem lembro agora da referência, mas tem uma passagem no Evangelho que Jesus olhou para as multidões, lembra disso? Quando Jesus fala assim, que Jesus olhou para as multidões e tinha compaixão delas, porque eram como ovelhas sem pastor. Existem alguns lugares que eu acho que essa expressão toca no íntimo do nosso coração, sabe? Quando você está ali no convívio, num dia de comércio, né, e você vê aquelas multidões ali perto do terminal, assim, tem aqueles, assim, aqui é uma cidade pequena, ou então você vai para São Paulo, né, vai ali onde tem aqueles rios de humanidade, multidões de gente, começa assim, para um pouquinho para olhar as expressões, você vê tanta tristeza, todo mundo está ali para comprar, vendo coisas, materiais, se satisfazendo, né, procurando fazer aquilo que agrada a si mesmo, mas você acha que eles estão felizes? Não tão felizes. A maior parte, você olha para as pessoas, tem angústia, tem tristeza, e você vê aquela multidão de gente que não sabe para onde vai. Ovelhas sem pastor, e tem muita liderança, tem muita gente por aí que devia ser líder, nós que devíamos ser líderes, nós estamos alimentando a nós mesmos, nós estamos comendo a gordura, nós estamos enchendo, nós estamos engordando, e a humanidade está aí como ovelha sem pastor, não sabe para onde que vai, e o problema é que tem muito pastor, versículo 8 aqui, versículo 7, portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto, em vez do pastor pastorear, as ovelhas são pasto, perceberam? As ovelhas são pasto. Irmãos, eu não estou aqui para apontar o dedo para ninguém, não estou aqui para apontar para a igreja A ou igreja B, eu estou aqui para dizer que isso é uma verdade. Existe olha, né, alguém que conhece um pouco a história dos evangélicos no Brasil sabe que dentro da nossa geração, há 20 anos atrás, não tinha metade, não tinha, sei lá, 20% dos evangélicos que tem hoje multiplicou, tem multidões. Você vê na televisão aquelas catedrais cheias, são exemplos, mas existem muitos. Por isso que eu estou falando, não é aquela igreja ou aquela outra, mas existem muitas. Mas meus irmãos, as ovelhas muitas vezes estão servindo de pasto, estão alimentando os líderes, estão enriquecendo os líderes, quando os líderes deviam estar alimentando, deviam estar dando alimento, pasto para as ovelhas. Então, visto que as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todos os animais do campo por falta de pastor, e os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas, portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. E aí ele vai falar do juízo, ele vai julgar, e é isso que nós vamos ver. Eu só queria que vocês vissem esse paralelo. Tem Jeremias 23, tem muitas passagens proféticas que Deus fala. Ele fala que, olha, chegou, basta, chegou o ponto máximo. Hoje nós não vamos ter tempo de ver um outro aspecto da liderança, mas Deus tem uma paixão muito grande pela sua casa, Ele tem um amor muito grande pelas ovelhas, Ele tem amor por sua vida. Mas, irmãos, vamos acordar, vamos ver que Deus não quer pastores, sacerdotes, como os filhos de Eli, que apacentam ou que procuram para si mesmos, que servem a si mesmos. Deus está procurando pessoas que isso começa com uma atitude básica, isso começa com a atitude de servir a Deus. Porque essa ideia de alimentar a si mesmo, e começa uma coisa que parece muito inocente, que é assim: ó Deus, o Senhor sabe que eu estou precisando de tanta coisa, eu tenho tantos problemas na minha vida, então todo o centro do seu universo é você. Começa assim. E à medida que Deus é misericordioso, Ele visita, Ele cura, Ele resolve problemas, Ele dá prosperidade, Deus faz muita coisa. Mas à medida que você vai se alimentando, você nunca chega ao ponto de falar assim: Deus, eu estou aqui, será que o Deus de todo o universo, será que o Deus que criou os céus e a terra, será que o Deus que tem todos os recursos, será que Ele tem necessidade de alguma coisa? O que vocês acham? Será que Deus tem necessidade de alguma coisa? Ele tem sim. Tem gente fazendo assim, mas Ele tem sim. Ele tem necessidade do nosso amor. Ele tem necessidade desse cheiro suave chegando ao coração dEle. Ele tem necessidade de olhar para um povo que não está pensando só em si. Por isso que Deus ficou apaixonado com Samuel, quando a mãe de Samuel, ainda antes de nascer, falou assim: Deus, esse filho que o Senhor está me dando, esse filho não é para mim. Samuel nasceu de um outro jeito, ele nasceu, já nasceu oferecido a Deus. Ana deu a gordura dela para Deus, Ana deu o melhor que ela tinha, o primeiro filho, pelo que ela sabia, era o único filho. Ela nem imaginava que Deus ia dar outros filhos, o único filho com 3 aninhos, ela levou à casa de Deus e deixou lá. Não é possível uma coisa dessa. O que é que nós podemos oferecer a Deus? O que nós podemos dar a Deus como nossa gordura, como o melhor que nós temos? Deus pegou Samuel, e eu fico aí pensando, nós vamos chegar no capítulo 3, Samuel não tinha idade, e Deus não aguentou esperar, Deus começou a chamar Samuel: Samuel, Samuel. Assim, quem está me chamando? É Eli? Quem que é? Ele não sabia. Deus não aguentou esperar Samuel ficar com 20 anos, porque era uma coisa diferente, era uma atitude diferente. Deus estava vendo pessoas, né, no caso aqui, uma pessoa se oferecendo a Deus. Por isso que durante todo esse capítulo, uma coisa lamentável, coisa que quase não dá para falar, o terceiro passo, vamos só mencionar, dos filhos de Eli. Primeiro eles pegaram a carne que era do ofertante, depois eles pegaram a gordura que era de Deus, e em terceiro lugar, fala assim, versículo 22, ora Eli, que já era muito velho, ouvia tudo que seus filhos faziam a todo Israel, e de como tinham relações com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Chegou nesse ponto, que os sacerdotes de Deus estavam se prostituindo no ambiente da casa de Deus, uma coisa horrível. Mas no meio dessa situação, que a gente tem vergonha até de falar nessas coisas, no meio dessa situação, vai falando, mas Samuel crescia na presença de Deus, mas Samuel crescia em estatura e em graça, mas Samuel ficava ali cada ano, a mãe dele trazia uma nova roupa, um pouquinho maior, para ele continuar servindo na casa de Deus. Ah, meus irmãos, não tem, Deus estava dizendo basta, Deus estava pronto para julgar a nação, mas Deus não rejeitou Israel, porque tinha Samuel ali servindo diante dele, oferecendo a sua vida. Irmãos, nós vamos parar aqui, que Deus nos mostre que sentido nós estamos vivendo para nós mesmos, aonde nós estamos pegando a gordura que é de Deus, aonde nós estamos vivendo, ao invés de apacentar as ovelhas, nós estamos buscando para nós mesmos. Deus está procurando algo, né, que chegue à sua presença com aquela entrega. A gordura, quando queima, ela produz, é a gordura que traz aquele cheiro gostoso de comida, é a gordura, né? É isso, quando a mulher entregou, quebrou o vaso de alabastro, né? E o perfume encheu toda a casa. Por que que tinha tanto perfume? Porque ela quebrou o que era precioso, aquilo que realmente era o melhor que ela tinha. Isso traz um perfume, isso traz um aroma que traz a presença de Deus. Irmãos, quando você experimenta um pouquinho disso, você nunca mais troca por nada. Não tem prazer natural, não tem coisa material, não tem satisfação pessoal que se compare com agradar a Deus. Não tem, é a coisa melhor que tem. Então, é servir, ministrar a Deus. A expressão que usa para Samuel, ele ministrava diante de Deus, ele servia a Deus, ele estava ali querendo saber o que Deus queria. E essa é a nossa atitude, essa é a liderança que Deus está procurando levantar. Ó Deus, só o Senhor poderia ter desenhado um quadro tão bonito como esse que nós vemos nessa história. Só o Senhor poderia trazer aos nossos corações algo que seria impossível. Como eu vou queimar a minha gordura? Como que eu vou pegar aquilo que é precioso para mim e vou oferecer ao Senhor? Mas, ó Deus, nós vemos aqui que é um privilégio, é uma maravilha nós podermos entregar ao Senhor. É um aroma suave que vai agradar ao Senhor. É o teu pão, como diz a tua palavra. E nós fomos chamados para sermos sacerdotes, para oferecer ao Senhor um pão que vai matar a tua fome, Deus. O Senhor tem fome, o Senhor tem desejo, o Senhor sente anseio por um amor que realmente alcance o teu coração. Ó Deus, que satisfaça o teu coração. E nós queremos oferecer este amor, nós queremos oferecer as nossas vidas. E por isso, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, estudando a Tua Palavra, não para sair daqui da mesma maneira, mas para que o Senhor faça com que esta Palavra mude a nossa vida. Durante essa semana, quem sabe, o Senhor vai nos mostrar uma gordurinha que nós podemos oferecer a Ti, e nós vamos começar, pouco a pouco, como Samuel, nós vamos crescer, nós vamos ver uma nova coisa surgindo nas nossas vidas e na Tua igreja, que vai trazer a Tua presença sobre nós. Em nome de Jesus. Amém.